Está começando mais um Fumble na Net. Eu sou o Kodoji e estamos aqui para um Fumble na Net diferenciado. Nesse programinha novo, nessa nova empreitada, estou aqui com ele apenas, o meu querido companheiro Danilo Batista.
Eu só espero que as luzes da cidade me cegando não me façam ter uma avaliação diferente do que a gente precisa, Kodoji. Gostou da referência? Você sabe qual é a referência que eu estou adaptando?
Sei qual que é a referência. Hoje eu sei, né? Fosse ontem, eu não saberia, né? Mas hoje eu descobri qual é a referência, inclusive descobri qual música eu queria tanto descobrir há tanto tempo já. Mas enfim, nós vamos para os nossos recadinhos semanais, a gente já explica por que a gente está aqui pela segunda vez essa semana.
Bora, Kodoji, explicações muito rápidas, recados muito rápidos, né? Fambonanet.com.br, somos 48 podcasts aí falando dos esportes americanos, NFL, NBA, MLB, NHL. A gente recomenda que você acesse o site e confira tudo que tá acontecendo por lá, especialmente os podcasts que a gente anda publicando, né? O Fambonanet, o Esportismo, mais 23 podcasts, tudo isso falando da NFL, Contando Jardas, fala de Fantasy Football, o Noaro falando de NBA, mais 11 podcasts do Melhor Basquete do Mundo, o Rebatida e o Show Antes do Show, falando de MLB, mais 7 podcasts do beisebol, e o Icecast falando da NHL, repetindo, são 48 programas. Tudo isso você encontra no fambonanet.com.br, no Spotify, Deezer, iTunes, no seu agregador preferido. Enfim, assine os feeds para todos esses programas, siga, deixe 5 estrelas, recomende, é muito bom ir subindo nos rankings, mas também essa recomendação no boca a boca é sempre essencial nesse mundo de tantos projetos de internet surgindo por aí. Então é isso. Ah, segue as redes sociais, claro, @fambonanet lá no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram para acompanhar, trocar essa ideia com a gente. É muito bom ter o carinho da torcida por hoje. Vamos para o programa.
Muito bem, Danid, ouvintes, decidimos agora aqui no meio da temporada criar este outro programinha aqui onde a gente vai fazer um apanhado geral dos jogos que vão rolar nessa semana, né? A previsão é de que esse programa saia na sexta-feira de manhã para você ouvir e já ficar antenado aí sobre as nossas opiniões, né? Lembrando que já na lista a gente tem a vontade de ser um pouquinho mais inteligente, né, Danid? Mas a gente sabe que o foco aqui são as nossas opiniões. Então, mantém o programa na terça-feira ou quarta, né? Peguem leve com o editor.
No começo da semana, vai.
No começo da semana, é. No começo da semana, a respeito da rodada que passou. E na sexta-feira, sem falta, o programa a respeito da rodada que vai acontecer no domingo e na segunda-feira, certo? Então, mais um programinha aí pra gente dar a nossa opinião. Como estamos gravando sempre nas quintas-feiras, obviamente a gente não vai falar do Thursday Night, mesmo que a gente gravasse, sei lá, na sexta de manhã, não ia fazer sentido a gente comentar sobre o Thursday Night Football.
Mas quem ganhou com hoje, Colts ou Titans?
No momento, eu tô tendo que acessar minha bola de cristal e tá dizendo que ganhou o Tennessee Titans.
Eu acho que Indianapolis Colts ganhou esse jogo.
Então fica aí registrado pro momento, quando vocês ouvirem, vocês vão estar rindo de qualquer um de nós dois, até porque, teoricamente, esse jogo é pra ser foda. Muito bem, Danilo, vamos fazer o nosso apanhado de jogos aqui. A ordem, tá, pessoal? É horário mesmo, tá? Primeiro os jogos do primeiro horário, segundo horário, Sunday Night e aí Monday Night, certo? Só pro pessoal tá ligado e prestando atenção mesmo. Primeiro jogo da New York, Houston Texans contra o Cleveland Browns. O Houston Texans, que conseguiu aí a sua segunda vitória na temporada, né? Depois de muitos percalços, muitos problemas, vai enfrentar aí o Cleveland Browns, que nessa temporada tá vindo bem quente.
É, tem, tá bem quente, é um time que corre bastante, o Browns, e ainda tem o retorno do Nick Chubb, que é o melhor corredor deles, independente do que do Kareem Hunt dentro ou fora de campo, o Nick Chubb é o melhor deles, e isso pode melhorar a situação. Embora eu espere que o Browns use ele menos nesse jogo, justamente porque ele tá voltando de lesão ainda. Pra mim, isso aqui é um jogo pro Myles Garrett aumentar a conta dele, ele que tá forte aí na competição por jogador defensivo do ano, aumentar as estatísticas, principalmente porque a gente sabe como funciona a linha ofensiva em Houston. Só deixar um matchup aqui pra você ficar de olho é o Deshaun Watson, que não é qualquer quarterback, né? Conectando com o Will Fuller pra essa partida, vai ter uma sequência de jogadas que vão entrar, tá? Umas bolas mais longas que vão entrar do Watson com o Fuller, não acho que vai ser o suficiente pra Houston levar esse jogo.
Pra mim, esse jogo é o momento do Baker Mayfield cravar mesmo o pé e falar assim, olha pessoal, sou o quarterback, vou mandar essa franquia pra frente e, lógico, né, Cleveland precisa aí também, tá numa divisão muito disputada e qualquer jogo é uma picaretada naquela escalada rumo ao cume dos playoffs em 2020. Então, Cleveland Browns aí jogando por uma extrema necessidade e o Houston Texans jogando porque tem o calendário. Outro jogo que tem aqui, onde os times estão jogando pelo calendário, é Washington Football Team contra Detroit, né? Assim, eu falei isso, mas aí eu lembrei que a NFC East ainda tá aberta. Washington, mesmo com 2-6, ainda tem chance de ir para os playoffs. Porque o próximo time... Porque depois a gente vai falar de outro time que é o líder da divisão e tá tudo aberto ainda, cara. Então é um jogo onde se fosse em qualquer outra divisão no lugar do Washington aqui, a gente falaria, ok, é o jogo onde só as torcidas dos dois times vão assistir, o que é provável, né? Mas tem um possível impacto aí na NFC East, Danilo.
Exatamente. E assim, tecnicamente, Detroit não tá morto. Porque ali eles estão com 3-5 e a linha de wild card na NFC tá em 5 vitórias. 2 vitórias atrás, com metade da temporada para ir, é recuperável. O problema é que Detroit teria que ganhar de Washington, ganhar o que ele tiver de fácil pela frente e competir nos jogos maiores, que não é o que Detroit tem feito até aqui na temporada. Eu fico com o Washington nesse jogo, tem Alex Smith titular, é a primeira partida dele como titular mesmo, começando um jogo desde que ele voltou de lesão, isso é uma história. E ele, como titular, ele vai precisar melhorar um pouquinho aqui, porque foram 3 interceptações lançadas contra o New York Giants na outra semana. Precisa dar uma melhorada nisso aqui. Para mim, o jogo vai ser definido com os running backs. Os dois calouros, o Antonio Gibson para Washington, o DeAndre Swift para Detroit. Os dois estão indo bem, mas precisam ser mais usados e essa é uma boa oportunidade para usar. Fico com o Washington pela defesa e pelo Antonio Gibson.
Se perder Detroit, você acha que já caiu o Matt Patrick?
Não, eu acho que ele fica até o final ainda.
Beleza. Próximo jogo, Jacksonville Jaguars em Green Bay Packers. Jogo das 3 horas da tarde. Um jogo que tem aí... Não tem um impacto para Green Bay, afinal ele consegue se prostar melhor na temporada, né? Consegue se colocar aí melhor na divisão. Mas pro Jacksonville Jaguars, basicamente, a temporada já acabou. E Gardner Minshew a gente viu que não rende. Entendeu o que era esperado para ainda essa temporada, até porque eles devem vir com o calor ou não draftado, né?
Sexta rodada, Jake Luton.
Sexta rodada, Jake Luton, isso. Então, vai ser mais um daqueles jogos em que time grande compete com time pequeno e o resultado é algo que é algo que todo mundo espera, a vitória do Green Bay Packers.
Porra, bicho, Aaron Rodgers, que a gente deu votos aqui de jogador ofensivo do ano, até aqui na temporada, na corrida para MVP e competindo contra a pior defesa da NFL, o Jacksonville Jaguars, ou que provavelmente é a pior defesa da NFL. Eles são muito ruins contra a corrida também e o Aaron Jones tá precisando tirar ferrugem, bicho. é muito pouco provável que o Jaguars faça qualquer arranhão aqui no Packers, mas olho em James Robinson, running back de Jacksonville, que tá tendo uma temporada como calouro muito boa, e a defesa contra a corrida do Packers é tenebrosa, mas fica Green Bay tranquilo nesse jogo aqui para continuar forte na corrida pela primeira posição geral da conferência.
Próximo jogo a gente tem Philadelphia Eagles e New York Giants. Um jogo, esse dá até tristeza porque é o caso que a gente ia falar, né? Philadelphia Eagles, que é o atual líder da divisão, está com 3 vitórias, 4 derrotas e 1 empate, e o New York Giants tem 2 vitórias, 7 derrotas, e ambos estão na briga por essa divisão. Eu acho, ainda não está definido, né? Mas eu acho que aqui é bem possível de sair um líder de divisão com menor número de vitórias, com um número de vitórias menor do que o número de derrotas, né? Mas enfim, o lance é que o pessoal quer ver aqui o que vai acontecer a respeito do Daniel Jones, se ele tá sendo mesmo aquele quarterback que todo mundo riu quando o Giants selecionou, ou se ele é um cara que tem capacidade para jogar ou não, e se vai conseguir fazer isso aqui contra esse rival de divisão.
Ah, cara, o primeiro confronto deles dois foi há 2 semanas atrás, foi um jogo de prime time, acho que foi um Thursday Night, foi terrível de assistir, terrível, exceto por aquela corrida do Daniel Jones, que ele tropeça no final, é um dos lances da temporada. Para esse jogo aqui, Lane Johnson e Miles Sanders estão de volta por Philly. Isso já deve ser um retorno, reforços mais do que suficiente para a partida, se eles se mantiverem até o final do jogo, né?
Sim.
O Eagles está tendo esse problema aí de gente que volta e se machuca na mesma partida. A linha defensiva do Philly contra Daniel Jones e os running backs do Giants. Nossa, que matchup feioso pro Giants, cara. E ainda, para completar a história, o Eagles tá voltando de bye. Se é um jogo tão apertado para baixo, alguns detalhes vão decidindo, e aí, para mim, da Eagles, até não vai ser tranquilo, porque o jogo tá bem feio, tá? Os dois times estão bem feios, mas fico com o Eagles.
É isso. Para mim também da Eagles, porque é o que parece ser menos pior. Próximo jogo que a gente tem aqui, Tampa Bay Buccaneers enfrentando Carolina Panthers em Carolina, né? Lembrando que Carolina é o estado e não a cidade, como eu já cometi esse erro.
É um dos, né?
E é uma das Carolinas, né? Bem lembrado. E a gente tem aí um jogo com um adversário teoricamente fraco, né? Onde o Tom Brady provavelmente vai querer se vingar da humilhação que passou contra o outro rival de divisão, o New Orleans Saints, nessa semana, e provavelmente tentar fazer tudo que não pôde fazer durante essa semana ou nos outros jogos contra os membros da divisão, né?
É só pra nenhum ouvinte geógrafo atacar a gente aqui, o jogo é em Charlotte, que é na Carolina do Norte, tá?
Isso.
Embora o Panthers represente tecnicamente as duas Carolinas, a do Norte e a do Sul, o jogo é na Carolina do Norte. E assim, se o Panthers conseguisse emular o que o Saints fez no último Sunday Night Football, ia ficar uma imagem bem pesada aí pro Buccaneers, né? Ele ia ser batido e batido feio 2 semanas seguintes. Só que a montanha para você conseguir igualar o desempenho do Saints é muito alta. Eu até confio que, por exemplo, o McCaffrey consiga fazer o mesmo que o Kamara fez, que o Curtis Samuel consiga fazer o mesmo que um dos recebedores fez, provavelmente o Michael Thomas. Mas daí pra frente é meio difícil, falta muito talento ainda no Panthers pra eles conseguirem essa substituição de estilo aí e pra bater o Buccaneers. É por isso que eu fico com o Bucks. Se esse fosse um jogo do Tom Brady no Panthers, do Patriots, teria um monte de narrativa. Não, agora ele tá puto e agora você vai ver o monstro. Vai tá puto, mas não vai ter muita narrativa porque Deus o abandonou e agora ele é um jogador do Buccaneers. Então fico com o Bucks nesse jogo aqui.
E lembrando que o Christian McCaffrey é bem provável que não jogue nesse domingo, né? Ele que voltou de lesão e já tá aí com problemas.
Sentiu o ombro.
Novamente, né? Sentiu o ombro. Então tem aí um peso bem complicado, né, em cima do Carolina Panthers. Afinal, seu melhor jogador não estará disponível para esse jogo contra um dos maiores rivais da divisão no momento. Denver Broncos indo até Las Vegas enfrentar o Las Vegas Raiders. Just win, baby. E aqui, Las Vegas, mais uma vez, ficando como favorito por conta não só de estar desempenhando uma boa temporada, de ter vencido jogos interessantes, né? Parece que o John Gruden finalmente deu aquele ajuste fino que faltava dar no time, e o ajuste grosso também, né? vamos ser sinceros. E também porque tá pegando um adversário aí que não tá nos seus melhores momentos, com muitos desfalques defensivos, e que não tem conseguido mostrar combate durante a temporada.
É um Broncos 3-5 contra um Raiders 5-3, né? Mas tem o seguinte, aí quando eu falo mais, as pessoas já sentam na ponta da cadeira em expectativa, né? Jogo de divisão, tá? Não são dois times tão distantes assim um dos outros. Então isso já deixa um confronto ainda mais igual. Semana passada, o Matt Ryan tocou fogo na defesa do Broncos. Quando eles começaram a jogar, o jogo já estava definido há muito tempo. Semana passada, Derek Carr mal precisou aparecer contra o Los Angeles Chargers. Quem decidiu o jogo foi basicamente o Devontae Booker, e aí tem uma lei do ex envolvida, e o Josh Jacobs pelo chão. Porém, eu gosto muito do Drew Lock pra esse jogo, cara. Tem duas partidas essa semana que eu tô no puro cheirinho de coisa chata. Então, essa partida eu tô com Denver Broncos ganhando em Vegas.
Famoso crime.
Isso. Mas... cometendo. Chama a polícia que eu tô com um cheirinho de crime aqui.
Esse jogo, eu, no caso, eu acho que vai dar Raiders ainda, mas realmente, jogo de divisão, uma rivalidade bem intensa também, não chega a ser um Ravens e um Steelers, mas é sim algo que, por mais que o Broncos tivesse 0-9, eu acho que o Broncos ia querer fazer de tudo pra ganhar esse jogo aí contra o Raiders.
E assim, ó, o Raiders, Vegas tá na perseguição aí por vaga nos playoffs, né? Acho que hoje eles estariam classificados como um dos wildcards.
São o sexto time.
Olha, esse de 6. Só que, aliás, se eles estão nessa corrida, não dá pra pensar em perder pro Denver Broncos nessa altura do campeonato. Então é realmente um jogo muito pesado, fortes implicações de playoff. E se Denver vence, eles entram nessa história aí dependendo do que acontecer lá com Cleveland e com Indianapolis nessa quinta. Porque aí eles sobem pra 4 vitórias, e Cleveland e Indianapolis estão ali na linha de 5, e Miami, né? Estão ali na linha de 5. Eles encostam 4 e 5, pode começar a cheirar uma remontada aí na temporada. Então é jogo difícil, eu fico com Denver de novo pelo feeling.
Olha aí, rapaz. Los Angeles Chargers indo até a Flórida para enfrentar o Miami Dolphins, e aqui a gente que não é torcedor do Dolphins quer ver se o Tua Tagovailoa, não Tua Tangavaloa, tá? Que os caras não sabem falar o nome, qualquer nome que não seja John e Bob, os caras não sabem pronunciar.
Já tô vendo eles meterem um Tua T.
É,
um lance desse, assim.
ou só tua, porque os caras não sabem pronunciar Tagovailoa.
The Double T.
The Double T, tu lembra do Humanawanui do Patriots? Tu vê só o que é não falar o nome do cara há tanto tempo, né?
Era o Human.
Começaram a falar só Huma. É o Human. Os caras têm muita preguiça, mano. Mas enfim, quero ver se o Tua Tagovailoa, né? Aliás, não só eu, mas todo mundo que não é torcedor do Dolphins quer ver se o menino é de verdade, né? Óbvio que não vai ser só nesse jogo, mas queremos ver aí se ele consegue manter o desempenho que ele teve no jogo passado. E também a gente quer ver se o Justin Herbert consegue uma vitóriazinha impactante pro time sem ter esse sufoco. O que é difícil, Porque o Dolphins tá vindo aí num... Tá um time muito forte, muito poderoso, não só com o Tua. Muito pelo contrário, o ponto principal desse time tá sendo justamente a defesa. E aí é que complica o negócio pro Chargers.
Pois é, se o Chargers tiver a manha de abrir o placar com uma tranquilidade no começo, pode dar jogo, porque eles são péssimos em fechar. Péssimos. Cada semana arruma um jeito diferente de fechar o jogo. E perder o jogo, é claro. Eles não fecham de forma alguma. Esse tem aquela carinha de jogo de dois times em rebuild. Assim, pô, achamos um quarterback e vamos começar a adicionar peças. Embora Miami esteja um pouquinho na frente nesse rebuild, ele começou um ano antes, né? A falta de running back do Dolphins e o que Kyler Murray fez com eles na semana passada é o segundo jogo que eu tenho de feeling aqui que o Chargers consegue levar. E aí, olha, toca fogo na conferência também.
É verdade, toca fogo na conferência, porque como a gente já mencionou aí, tem Raiders, Dolphins, Browns e Colts, todos esses times aí empatados com 5 vitórias, né? Atualmente tem Raiders e Dolphins se classificando por conta de percentagem de vitórias dentro da conferência, né? E aí o negócio. E aí desembuceta a porra toda, meu amigo. E aí sim fica. Essa a rabeta aí dessa conferência vai ficar bem interessante. Eu vou falar que eu quero ver o Justin Herbert dar uma vitória tranquila, né? Mas eu acho que a superioridade do Dolphins aqui vai ser um pouquinho maior. E olha só, eu falei que o Dolphins, ele é o time que o principal destaque do time tem sido a defesa, e não. A defesa do Dolphins é a 28ª. Teve aí uns 3 jogos onde foi pontuado com menos de 20 pontos, né? Um deles até 4 jogos, mas ainda assim é a pior, é a 28ª pior defesa cedendo pontos e o décimo ataque marcando pontos, com uma média de 27.8. Então, vacilo do analista, né? Como a gente já falou aqui, é só opinião tosca mesmo. Próximo jogo que a gente tem aqui, Buffalo Bills indo para Arizona enfrentar o Cardinals num jogo onde pro Bills é mais um daqueles casos aqui, é um jogo pros dois times cravarem mais forte ainda nas suas divisões, lembrando que o Arizona Cardinals tá em segundo lugar na sua divisão, o Buffalo Bills é o líder com uma boa tranquilidade aqui na AFC East, enquanto que o Arizona Cardinals tem uma disputa aí bem interessante dentro da NFC Oeste, onde tá com 5 vitórias e 3 derrotas, e Kyler Murray tá, olha, menino tá deslizando como faca quente da manteiga, cara, tá jogando bem demais, tá sendo aquilo que todo mundo esperava, e no fim das contas, acho que aqui, se tu tava achando crime aí nesses outros jogos, pra mim o, entre aspas, crime, até porque não seria tão absurdo assim, seria Arizona Cardinals vencendo do Buffalo Bills.
Eu tenho Cardinals vencendo esse jogo também, cara. O ponto forte da defesa do Bills é a pressão contra o quarterback, tá? Eles estão muito perto ali do top 5 em times que fazem mais pressão, só que pressionar Kyler Murray é muito difícil, simplesmente porque ele consegue desviar da pressão, ele consegue sair correndo, ele tem muita jogada desenhada, e tem jogadas desenhadas para ele correr, embora as melhores situações de corrida dele sejam com scramble mesmo, saindo para sobreviver. E ele tocou fogo na defesa do Dolphins na última semana, que era também uma das boas defesas da NFL. Então eu gosto muito desse matchup do Murray contra a defesa do Bills, que também cedeu muito para outro dos grandes quarterbacks da temporada, Russell Wilson, da liga, né? Russell Wilson. Então é isso. Pressionar o Josh Allen funcionou bem na última semana, quando o Seahawks entendeu que esse era o caminho. Eles pressionaram bastante o Allen e o Cardinals pressiona bem seus adversários. Então esse é que é o lance, o grande matchup do jogo é Kyler Murray contra esse sistema de pressão do Bills, e é por isso que eu gosto muito do Cardinals para essa partida.
Tudo indica que esse aqui vai ser um dos melhores jogos aí dessa tarde, desse fim de tarde, começo de noite de domingo.
Tranquilamente.
Próximo jogo temos aqui Seattle Seahawks enfrentando Los Angeles Rams. Aí aqui a gente tem uma disputa dentro de conferência, dentro de divisão, e uma disputa bem interessante. Afinal, se o Rams ganha do Seattle Seahawks, pode assumir aí a liderança da divisão, né? E ficaria... Cara, eu já falei em uns 3 programas, dá pra ir 4 times dessa divisão pros playoffs, cara. Dá. Assim, matematicamente falando, dá. É algo que seria difícil e seria, sei lá, muito bizarro e até mesmo escroto, né? Logo no primeiro ano isso acontecer, mas essa divisão aqui, todos os times estão ganhando muito, principalmente óbvio, fora da divisão, né?
Uhum.
E todos os times estão fortes, até mesmo o 49ers, que tá com uma penca de jogador no hospital porque se lesionou, mas aqui, cara, essa divisão não tá finalizada e acho que, assim como no ano passado, só vai finalizar na última rodada mesmo, assim, os últimos pontos, e pra mim aqui, eu acho que vai dar o Rams, e acho que vai acusar o golpe o Seattle Seahawks, viu?
Tem a vantagem, essa divisão tem a grande vantagem de estar enfrentando a NFC East, tá? Então tem sido confrontos favoráveis a eles, o Rams já varreu essa divisão, eu acho que eles varreram.
Foi, é. 4 das 5 vitórias do Rams foram justamente contra... Ah, não, o Rams não varreu ainda.
Eles ganharam do Cowboys, ganharam do Giants, ganharam de
não,
Washington.
Não, tá certo.
Cadê, filho? Cowboys, Eagles, Giants, Washington já varreram a NFC East.
Já.
Então esse é o grande lance, além disso eles enfrentam o New York Jets também, né?
Uhum.
No cruzamento, e tá todo mundo ganhando do Jets. Só o Rams que não teve a oportunidade de jogar com eles ainda. Então isso deixa a classificação muito forte. Só que para irem os 4, precisaria ou Saints ou Buccaneers degringolarem, né? Os dois estão com 6 vitórias. É difícil você não ver um desses dois times aí nos playoffs. Aí já tira uma das 3 vagas de wildcard, não dá para ir os 4. Dá para ir 3. Seattle, Rams e Arizona tão fortes, precisaria aí estar a competição com Chicago, que também não é difícil de destronar ali da NFC North. Então é possível que esses 3 times se classifiquem, o Niners eu não tô contando com muita coisa mais não. Mas enfim, Rams contra Seahawks. Eu tenho certeza que Sean McVay colou as pálpebras assim e deixou o vídeo de Seahawks e Bills passando de novo, que ele quer saber como foi que o Brian Daboll, como foi que o Sean McDermott conseguiram bater o Seahawks com uma vantagem tão grande, a ponto do Pete Carroll chegar a dizer que não reconheceu o que a defesa dele estava fazendo. E esse fator moral aí é que pode dar essa vantagem pro Rams, tá? Esse é o único jogo dessa semana... Não, tem 2, mas é um dos jogos dessa semana que eu até agora eu não consegui escolher um vencedor. Seattle também não pode deixar o jogo sair das mãos aqui.
É.
Porque se ele perder esse jogo aqui, pode complicar demais a situação, pode tirar a vantagem psicológica deles até de estarem na frente do placar, mas eu vou com o Rams também, justamente por esse fator aí. Seattle precisa entender o que é que eles estão fazendo.
San Francisco 49ers indo até New Orleans para enfrentar o Saints. Esse aqui é um jogo que em outras épocas a gente estaria comemorando, dizendo que é um puta de um jogo.
Ano passado,
seria ano passado, né? Que seria algo interessante e tudo mais. Mas nessa temporada, do jeito que tá, não dá mais, né? Nick Mullins é o atual quarterback, né? Acho que não vai ser o terceiro ou quarto quarterback nessa situação. E enfrentando um Saints que tá vindo embalado demais, tá descendo a ladeira já com o freio de mão, já no ponto morto, porque não precisa acelerar, né? Então é um jogo bem complicado pro San Francisco 49ers. A gente já falou aí que nessa temporada o Niners perdeu 16 jogadores por conta de lesões e, enfim, por qualquer outros problemas. E aqui não tem como não falar, não tem como dar um favorecimento, vamos dizer assim, para uma vitória gigante do New Orleans Saints, né? Apesar de que a gente sabe que sempre podemos ser surpreendidos, mas a gente não aposta tanto nisso, não.
Se você for usar o fator N Given Sunday para fazer previsão, bicho, tá lascado. Vai ser sempre na moedinha, mas gastou tempo demais falando desse jogo. Saints tá tranquilíssimo.
Próximo jogo, Cincinnati Bengals indo até Pittsburgh enfrentar o Steelers. E aqui é um daqueles jogos que eu sempre falo isso a respeito do Patriots, mas aqui eu vou jogar essa aqui também. Se tem um jogo pra perder, é esse, né? Aquele jogo assim que parece que vai ser fácil, com o adversário ali meio qualquer coisa, né? Que não parece muito forte. importante. Se é pra pegar e perder, provavelmente perde num desses jogos mais fáceis, desses mais simples. Mas também, Pittsburgh Steelers é o principal time da AFC, vindo com muita intensidade, jogando muito bem. Eu acho difícil que o Cincinnati Bengals vença, mas talvez Joe Burrow brilhe nesse jogo. E aí a gente veja o crime, como a gente já mencionou aqui várias vezes. Eu acho melhor até a gente parar de usar essa palavra. Tá proibido agora. E talvez o Bengals leve essa. Mas aqui não tem como não favorecer o Steelers também.
É, não tem como não favorecer o Steelers. Embora eu tô 100% contigo. Esse time do Mike Tomlin, ele tem o hábito de jogar no nível dos seus adversários. E o Joe Burrow tá criando o hábito na NFL de manter os jogos sempre próximos pra ele. O Bengals tem 5 derrotas, mas 4 delas foram, sei lá, menos de 5 pontos. Então vai ser apertado, tá? Não, embora o Steelers seja superior em basicamente todos os setores, esse jogo vai ser apertado. Eu fico com vitória do Steelers, mas a comissão técnica precisa dar uma resposta a quase tragédia que foi do Steelers contra o Cowboys.
O jogo que eu achei que ia ser trocado por algum jogo mais interessante, tipo Arizona e Buffalo, Baltimore Ravens indo até New England enfrentar o Patriots. Esse aqui também é um jogo onde não dá pra gente dizer que Patriots tem uma competitividade grande ou qualquer competitividade contra o Baltimore Ravens, um time que também tá vindo muito intenso, um time que tá vindo muito interessante, e o Patriots tá tentando tirar esse gosto ruim aí de ter conseguido a sua terceira vitória após um jogo difícil contra um Jets que não tem nenhuma vitória. Inclusive, a imagem que passou durante a aquele jogo foi de que os dois times estavam tentando perder de tamanha má vontade, mas aqui é o Baltimore Ravens, né? Esse ano não dá nem pra gente falar, mas você não pode apostar contra o Bill Belichick. Pode, esse ano pode, gente. Esse ano não tem como a gente jogar a carta de que o Bill Belichick é milagreiro. E nesse caso aqui, Baltimore Ravens.
É, não dá nem pra jogar a carta Patriots no Gillette Stadium, cara. Tá muito, muito difícil. O Patriots é horrível contra a corrida. O Ravens é o jogo corrido número 1 da liga. O Lamar tá louco pra fugir do confronto com o Stephon Gilmore, então bota mais corrida nessa história. Só avisar que, assim, a esperança do Patriots é mostrar alguma competitividade nesse jogo, pra também não entrar total na cultura do somos perdedores, na cultura do tanking, que tem um monte de gente aí querendo que o Patriots faça. É esse o lance. O Patriots pode, por exemplo, usar o Cam Newton, libera a bola bem rápido, o jogo corrido do Patriots é bem forte, eles podem usar esses fatores pra diminuir o poder do pass rush de Baltimore na partida, mas é isso. É você ver pequenas coisas funcionando, mais uma vitória do Ravens.
E na segunda-feira a gente tem aí Minnesota Vikings indo até Chicago enfrentar o Bears. E aqui é rabeta da divisão, né? Aqui são dois times que... Ah, não! O Chicago ainda tá... O Chicago... Não, tá certo. Desculpa, eu confundi aqui. Perdão, gente. O Chicago tá lutando pela liderança nessa divisão. Eu confundi completamente com o Detroit. Perdão, pessoal. O Chicago tá lutando aqui pela liderança da divisão. O Vikings tá lutando pra não parecer que é um time horrível, né? Mas essa temporada não tá dando. Se tiver que colocar de novo nas costas do Dalvin Cook, você pode ter certeza que ele não chega até o fim da temporada, cara. Porque não tem como, velho. Aquele cavalo ali não aguenta tanto peso assim, não. Dalvin Cook jogou o que jogou aí nos últimos 2 jogos, fez chover e os caralho, mas vai ser complicado, tá, gente? E o Kirk Cousins, que eu sempre tentei não defender porque eu achava que ele era bom, mas sabe quando você se apega à pessoa assim, pô, o cara é tão gente boa e tal... E aí você quer, tipo, é aquele teu amigo que vacila e você, não, pô, cara, você consegue e tal, sabe? Você tenta dar uma motivada nele, então, é isso, cara, eu não consigo mais fazer isso com o Kirk Cousins agora, cara.
É, o Cousins que nem precisou aparecer no último jogo, né? E assim, o Vikings, ele tá numa sequência que ele enfrenta os seus 3 adversários. Ele, o Dalvin Cook, varreu o chão com o Packers, passou o pano com o Lions, e passar o pano não é o significado que os jovens usam, é de limpeza mesmo. E agora ele vai fazer o quê? Botar uma cera no chão com o Bears? Vai colonizar o norte mesmo? Pô, se o Bears deixar isso acontecer, bicho, aí você esquece qualquer chance de briga na vaga de playoff. Então eu fico com o Bears só pelo fator psicológico de defesa aí. O Bears parar o Dalvin Cook e esperar que o Kirk Cousins tente se virar com eles ali. Vou ficar com o Bears.
É, aqui também não tem como eu não dar uma vitória pro Bears, até porque é o que... Eu já falei, o Vikings tá numa temporada bem complicada. Lembrando os times que estão em bye pra você, tá? Atlanta Falcons, Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs e New York Jets, né? Prestem atenção aí no seu time de fantasy. E, Danídio, qual jogo que tu recomenda, que tu acha que vai ser aquele jogo porreta pro pessoal assistir?
É só lembrar os que vão ser transmitidos, né? A ESPN tá com Buccaneers e Panthers, Jaguars e Packers, esse inclusive tá na Fox no primeiro horário. Bengals e Steelers, Seahawks e Rams no segundo horário e, claro, o Ravens e Patriots no Sunday Night Football, Vikings e Bears no Monday Night Football. Eu vou ficar, cara, com Bills e Cardinals.
Jogaço.
É o jogaço, são dois times que estão bem alto aí na classificação. É mais uma oportunidade pra você ver o Kyler Murray em ação ou o Josh Allen, ver se ele mantém esse desempenho de MVP. Eu vou pra essa partida aí.
Bom, o meu vai pra outro jogo também com potencial muito bom, que é o Seattle Seahawks contra o Los Angeles Rams, dois times aí numa disputa muito intensa, se engalfinhando pra caralho. Então, fiquem de olho, prestem atenção que serão jogos muito, muito interessantes. Então é isso, meus queridos. Com isso, a gente encerra aqui esse Fumblinho, onde a gente vai falar sobre o preview da semana. Nos deem feedback se vocês gostaram, se faltou alguma outra coisinha ou não. Esperamos que vocês tenham gostado. Um abraço e até terça-feira.